que tem como objetivo trabalhar um conceito, o conceito de leveza. De leveza. Não propriamente como substância, mas como um predicado. Nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos familiares e nos relacionamentos da pessoa com ela. Para isso, nós vamos trabalhar com este filósofo, Gilles Lipovetsky. Esta obra foi trabalhada em uma aula recente, mas os próprios colegas que estavam na aula sugeriram que fosse aprofundada, que fôssemos um pouco além. Então, esse workshop nos propicia a oportunidade da gente, de fato, trabalhar e aprofundar muito essa questão. Assim como um outro filósofo que eu trabalhei recentemente, o Vattimo, italiano, que eles me pediram muito para trabalhar e vai ser feito lá em Cuiabá, um workshop também sobre ele. Alguns são filósofos atuais e que trazem questões polêmicas, questões que têm falado de perto as problemáticas atuais. O Gilles Lipovetsky nos diz que uma das maneiras de entendermos a história da humanidade é caminhando através daquilo que é mais denso, daquilo que é mais pesado, para aquilo que é mais leve. E que esta é uma das grandes características do desenvolvimento historiográfico da humanidade. Vejam a leitura e como ele chegou, não é, a essa constatação. E ele conta que agora, alcançado determinados princípios da leveza, que vocês verão em seguida, o livro já está marcado para que possamos trabalhar essas questões, eu vou ler para vocês alguns trechos, alguns encartes, ele coloca que nós agora vamos ainda um passo além. E o que vem além da leveza é a desmaterialização. E ele cita como um dos princípios, por exemplo, a internet, entre outras coisas. Quer dizer, alcançado o princípio que foi buscado desde muito cedo na história do mundo, agora podemos migrar para isso. E é um desafio. É um desafio de várias ordens. O Lipovetsky nos coloca, por exemplo, muitos paradoxos. Eventualmente, na história da humanidade, quando se tentou esse passo para a leveza, muitas vezes o que se encontrou foi um sobrepeso e não leveza. Muitas vezes, o que era nomeado, visto, tido como um elemento de leveza, etéreo, se traduzia, quando se aproximava do fenômeno, por um imenso peso. Ele descreve um desses processos, por exemplo, a economia capitalista, que enquanto por um lado assinala os elementos de leveza, de substituição, troca, de agilidade, velocidade, ela possui um motor imenso e pesado, denso, trazendo um contraste, um paradoxo. Mas toda essa parte aqui que nós veremos hoje é apenas um preparo para que amanhã, na segunda e última parte do nosso workshop aqui em Curitiba, nas faculdades de técnica, em parceria também com o Colégio Madalena Sofia, tudo isso é apenas um preparo para que amanhã, sim, nós possamos trabalhar as relações humanas. De que maneira os relacionamentos humanos se tornaram leves? E ele coloca que houve muitos enganos aqui. Por exemplo, se tornaram muito velozes, substituíveis, efêmeros e outras características. Buscando a leveza, muitas vezes erramos o alvo. Tentando muitas vezes a profundidade via leveza, o que conseguimos foi uma grande superficialidade, destituindo fatores que precisavam da substância, do peso, para poderem ter uma identidade. Tudo isso esse filósofo vai nos trazer e nós temos aí uma discussão e tanto a ser feita. Vamos então a essa discussão. O ponto de partida é um dos pontos que nós vimos durante a aula que foi dada num curso denominado Os Filósofos e a Filosofia Clínica, que é um curso em que eu tenho trabalhado dezenas e dezenas de filósofos em conversação com o trabalho que a gente tem feito na clínica. Bem, ele coloca como um dos pontos, primeiro vamos à definição, como é que ele define isso? E ele coloca assim: podemos definir a modernidade usando a racionalização. Modernidade, a definição dele então é o uso da racionalização. A diferenciação funcional, a individualização, a secularização ou a mercantilização do mundo, que são lógicas estruturais. Mas também é possível esclarecer a questão por um caminho mais metafórico, usando-se um esquema sensível, sugestivo e simbólico. E nessa perspectiva, nenhuma ideia esclarece mais em que ponto está a dinâmica das sociedades modernas do que a de tornar-se ou tornar a vida mais leve. E o que foi devidamente chamado a guerra do leve contra o pesado. Este programa começa sua aventura filosófica nos séculos 17 e 18. É conduzido pela fé nas razões científicas, moral, política. As esperanças mais elevadas são colocadas na ação revolucionária, mas também nos progressos técnico-científicos. Mais adiante, ele esclarece o ponto colocando o seguinte: que a partir do século XVIII encerra-se a época das grandes devastações da fome e da peste. Iniciada na época do Iluminismo, a luta do leve contra o pesado ultrapassa um estado crucial a partir de meados do século XX, com a expansão das economias de consumo. O que houve que, segundo esse autor, uma parte significativa da humanidade começou a migrar e procurar esse elemento de leveza? Qual era o intuito? O que havia, por exemplo, no peso, no pesado? Ele dá inúmeras respostas a isso. Por exemplo, ele mostra cálculos e oferece números para isso. Ele diz, quando a Torre Eiffel foi construída em Paris, ele diz que precisou de tantas toneladas de aço e que hoje seria necessário muito, mas muito menos. Depois, daqui a pouco eu leio os números para vocês. Ou seja, não era simplesmente uma questão de vamos migrar para aquilo que é mais leve. Havia razões econômicas para isso. Quer dizer, desde a quantidade de material usado, desde a qualidade do material usado, inúmeras coisas. No entanto, o Lipovetsky esbarra em argumentos que ele considera e que são difíceis de contrapor. Por exemplo, hoje você constrói um estádio como vocês têm aqui em Curitiba, estádios belíssimos, né? Houve jogos da Copa do Mundo aqui na cidade. Olha o que vai de ferro, vidro, cimento, tijolos. Aquilo é um colosso, é imenso e é pesadíssimo. E já houve épocas em que isso poderia ser feito a céu aberto, numa leveza infinita praticamente, não é? Então, nesse sentido, de fato, houve uma caminhada para a leveza? Vejam que o entendimento, então, precisa ser feito historiograficamente falando e dentro de contextos, sob pena de esbarrarmos nesses pressupostos que vão tornar problemática a argumentação desse filósofo, do Gil Lipovetsky. Bem, mais adiante ele vai fazer uma caracterização fundamental. Fundamental, que ele coloca assim: se adotamos uma abordagem histórica dominante, podemos distinguir três grandes fases históricas pelas quais se concretizou o combate moderno do leve contra o que é pesado. Três grandes fases históricas. Quais seriam? Não é? Como é que ele descortinou isso? A partir de que perspectiva ele faz essa leitura? Vamos ver então essas três, porque a própria resposta vai nos mostrar a perspectiva que ele adotou para eleger essas três vertentes. Ele diz assim: a primeira vai do século XVIII a meados do século XX, e ela é denominada pela vontade tecnopolítica de provocar o recuo das restrições das necessidades materiais elementares. Ele está falando de comida, de remédio, de transporte, de educação. Houve uma necessidade desses elementos. Então ele diz: a primeira vai do século XVIII a meados do século XX. Ok. O processo de tornar mais leve a existência é posto em movimento, mas permanece socialmente limitado. Vamos ver agora a segunda. A segunda fase inicia-se nos anos 1950 e ela é marcada pela difusão social do bem-estar material. Difusão social do bem-estar material. O consumo de massa, assim como pelo combate contra as disciplinas sociais e pela emancipação dos indivíduos em relação às grandes esferas coletivas. Somos agora testemunhas de uma terceira etapa. Bom, a segunda etapa, então, fica caracterizada por Lipovetsky a partir dos anos 50. Ok? Que é essa difusão do bem-estar, terminou a Grande Guerra e é, segundo o autor, os povos decidiram que agora era hora de usar toda a tecnologia, tudo que se sabia e que foi muito bem utilizado, só que ao contrário, na guerra, não é? Para o bem-estar social. Mas a terceira fase dessa questão, e Lipovetsky está ilustrando aqui. Lembrem da perspectiva. E, segundo esse autor, a historiografia da humanidade documenta, entre outras coisas, uma das caminhadas do que é pesado, do que é denso, para aquilo que é leve. E então para a desmaterialização. Okay? E nós estamos apenas contextualizando isso hoje, para que amanhã possamos tratar desses fenômenos aqui na esfera dos relacionamentos afetivos, familiares e relacionamentos da pessoa para com ela mesma. Por isso, apenas hoje estamos estruturando o discurso, tá bom? Para podermos entrar então com a filosofia clínica com isso. Somos agora testemunha de uma terceira etapa trazida pela revolução high-tech, eletrônica e digital, que cria uma leveza móvel, livre dos pesos e espaço-temporais. A cada estágio, novas estratégias dão o tom da época, cruzadas com as anteriores. Perseguem a obra secular de voltar à vida mais leve. Aí estão as três etapas historiográficas que Lipovetsky nos coloca. Bem, ele nos diz que isso, dada a nossa formação sociopolítica, cultural, historiográfica, rapidamente, pelos nossos dias, o que foi feito com isso? Industrializou-se a leveza. Aquilo que era um preceito existencial que nos ajudaria na nossa caminhada desenvolvimentista, acabou entrando na grande roda da industrialização. E aí uma série de sintomas começam a aparecer. No tempo da industrialização da leveza, escreveu Lipovetsky, o capitalismo produz sonhos, produz emoções em grande escala estetiza os objetos mais comuns, a embalagem dos produtos, os pontos de venda, as estações de trem, os aeroportos, os cafés, os restaurantes, os lugares turísticos. Tudo é concebido para se tornar uma tendência, para mobilizar as emoções, para seduzir o consumidor. Ele coincide com a expansão ilimitada da sedução estética, com a transformação total do nosso contexto de vida ordinária em encenação. Não é mais apenas o valor de uso que é vendido, mas o do estilo, do glamour, do antenado, dos acessórios de moda. O reino da produção pesada foi suplantado pelo da sedução estética, lúdica, frívola. Esse foi um dos preços pagos pelo uso da industrialização da leveza. Bem, muito obrigado. A publicidade e as indústrias criativas obedecem ao mesmo movimento de estetização e de sedução. Juntas, elas funcionam segundo uma lógica de leveza integrada no campo das imagens e mensagens publicitárias. Trata-se de tornar tudo rápido, tudo simples, mas também de encantar, divertir, surpreender e provocar. Vamos ver de novo essa parte aqui. Tornar tudo rápido, simples, mas também de encantar, divertir, surpreender e provocar. Disse que uma das áreas que mais colabora para que isso ocorra é a publicidade. É assim que ele entende. Em toda parte, o capitalismo de consumo explora completamente os motores da sedução. Aí ele diz como: novidade, facilidade, surpresa, beleza, estratificação, emoção, encenação, busca de efeitos. Sob este ponto de vista, o mundo consumista da leveza apetece como um imenso teatro de sedução permanente. Vejam, por si só, e aqui assumindo que o pensamento desse autor tenha as prerrogativas que ele acredita ter, por si só, a caminhada da leveza, se fosse numa etapa de desenvolvimento da humanidade, já encontraria vários problemas. Mas além dos problemas naturais que surgem quando você procura fazer aquilo que é pesado para o leve, até, por exemplo, se esse computador é muito pesado e ele é mais leve, eu posso transportá-lo melhor, posso ir a uma distância maior. Tudo isso é um pensamento renascentista nos dizendo: tornem as coisas mais leves. É o pensamento iluminista dizendo: e utilizaremos a razão para transformar essas coisas pesadas em leves. Ok? Esse autor viu as coisas dessa forma. Já haveria problemas naturais para isso. Como posso ser leve e transportar milhões de pessoas? Um jato pesa toneladas. Um navio cargueiro ou um navio de turismo pesa muitas outras toneladas. Um ônibus, muitas toneladas. Então, ao tentar fazer isso mais leve, eu produzo também muitos pesos. Quer dizer, já haveria problemas naturais nessa caminhada. Mas quando entra o capitalismo, como esse autor coloca, com essa industrialização desse conceito, aí entram outros sintomas que não estavam nesta jornada. Como, por exemplo, a sedução, a velocidade. O capitalismo entrou nisso e diz: ok, vamos transformar isso em mais leve, mas precisa ser rápido. E precisa ser substituível. E precisa isso e precisa aquilo. E aí, novos problemas surgem. Em alguns casos, Lipovetsky vai nos colocar que esses problemas que surgem agravam de tal maneira as coisas que é de se pensar se não era preferível então o peso, a densidade, já que o preço da leveza em alguns casos ficou exagerado, ficou demais. Ok? Vamos lá. O advento do capitalismo da sedução, escreveu Lipovetsky, provocou uma avalanche de discursos críticos denunciando seus efeitos calamitosos sobre a cultura e a beleza. Esta é uma sociedade que engendra a poluição visual dos espaços públicos, que difunde programas dominados pela idiotice, pela vulgaridade, pelo sexo e pela violência, ou seja, tempo de cérebro humano disponível. A vulgaridade, o empobrecimento estético, a queda do nível, o infantilismo, essa é a obra do mercado que degrada e assassina a verdadeira cultura. Ao passo que diariamente o mundo torna-se um pouco mais feio, os consumidores são transformados em ovelhas. Algo de criminoso habita a cultura leve em tudo o que é comercial. Bem, a crítica dele é bastante cruel e pesada, mas possui muitos níveis de veracidade se considerarmos alguns aspectos que vemos, por exemplo, na nossa própria clínica, não é? De pessoas que nos procuram no consultório, que trazem problemas que muitas vezes apontam para isso que Lipovetsky está dizendo. Algumas pessoas se deixaram seduzir pelo pacote da leveza sem saber que estavam levando junto esses sintomas. E acordaram cheios de ansiedade, com uma vida que não terminava na sua correria, numa angústia exagerada para todas as coisas, numa velocidade. Alguns já desejando, ah, tomara que logo, logo vai terminar a vida e eu posso seguir para outras coisas, isso tudo já vai acabar logo, é só aguentar mais um pouquinho. Olha a que ponto. Valeria então a pena? Não seria então mais interessante para muitos viverem na densidade, no peso de ter que carregar o balde d'água por 100 metros ao invés de abrir uma torneira e ter água? Quer dizer, é de se pensar, não de se universalizar e dizer assim para todos, não, mas em alguns casos, de algumas maneiras, não seria interessante pelo menos podermos conversar isso? Mas a questão é, será que é possível conversar isso? Em certas áreas isso já se tornou improvável. Um sujeito que precisa vender milhares de computadores, você vai falar em leveza, em densidade para ele? Ele quer que os aviões a jatos transportem o computador e transportem a preços baixos e que eles possam chegar aos confins da Terra e que as pessoas possam utilizar. Ele está interessado na leveza e nos seus sintomas que produzirão como resultado mais compras de mais computadores. Eu não estou falando contra o computador, estou falando um exemplo, ok? Vocês entendem a especificidade aqui, isso vale para muitas coisas, não é? Ou seja, em alguns âmbitos, o discurso da densidade e da leveza já não se coloca mais. Se tornou tardio. Em outros, ele está apenas começando. Querem ver em qual desses aspectos? O tema desse workshop, cuja base estamos construindo hoje. Para amanhã podemos entrar nele com bastante profundidade, em alguns casos com leveza, em outros não, que é a filosofia clínica, conversando com esta leveza do Lipovetsky, nos relacionamentos, pais-filhos, afetivos, familiares, de amizades e da pessoa com ela mesma. Até que ponto estas relações foram afetadas por isso que estamos vendo aqui? Até onde isso chegou? Até onde é perceptível? Até onde isso em clínica pode ser trabalhado, construído, direcionado? E com que objetivo? Sabe lá se o clínico não está, ele também, colocando mais combustível na toxicidade dessa leveza, ao invés de ajudar? Inadvertidamente, sem saber, pode. Se uma pessoa me procura no consultório, doutor, eu tenho uma depressão, eu quero me ver livre disso. Eu tenho uma síndrome do pânico, eu quero me ver livre disso. Faça a sua mágica, eu estou lhe pagando para isso. Ora, ao trabalhar esse sintoma, não estou eu alimentando a toxicidade da leveza que Lipovetsky nos mostrou? Não estou eu mostrando, não. Quando uma coisa te incomoda, substitua, tire da sua frente. Quando algo é nocivo, o tratamento é assim, é antibiótico. Curiosamente, pessoas assim depois vão falar de alma, de profundidade, de valores, sem saber que contaminaram até esses preceitos, às vezes, e sem querer, com essas coisas. O que a filosofia clínica tem a dizer sobre isso? O que ela propõe sobre isso? É o nosso tema de amanhã. Hoje vamos sedimentar bem toda essa base que estamos fazendo aqui. Vamos adiante. Desculpa. O capitalismo de sedução não é o mais importante da economia reinante. Paralelamente à formidável expansão da industrialização do leve, nossa época assiste à manifestação de uma obesidade inédita, a do mercado e a da força financeira globalizada. A era do capitalismo total, do turbocapitalismo. Ela coincide com o enfraquecimento da força estruturante das ideologias, das instituições, das forças sociais, que no passado faziam contrapeso à força do mercado, e também com o desmantelamento das medidas protecionistas, administrativas, a flexibilidade ou supressão das regras que enquadram as transações financeiras. O Lipovetsky olha para o capitalismo como um dos grandes malfeitores, mas em contrapartida de que outra maneira se nós o usamos como veículo? Num dilema muito, muito sério, como fazer, não é? Ele é o que nós trabalhamos, é o que você vai colocar o pão na sua mesa, você vai fazer via capitalismo. Mas é esse mesmo capitalismo que vai produzir essas toxicidades tremendas aqui. Então, um sujeito que sai da sua casa, vai alimentar seus filhos, vai trazer o pão para sua casa, esse sujeito não sabe, não está informado que entre os efeitos colaterais dessa ação legítima de um pai querendo alimentar seus filhos, ele vai encontrar essa ilegitimidade toda, colaborando para ela, sem querer. Está sendo utilizado dessa forma. Aqui vamos passar para muitas páginas adiante. Bem, nessa parte aqui eu vou fazer uma breve parada para que os senhores possam, para que a gente possa dialogar, né? Então eu vou desligar o gravador para que nós possamos conversar sobre isso que trabalhamos até aqui, tá bom? Observem, após essa conversação que tivemos aqui, alguns números que o Lipovetsky nos oferece. A construção da Torre Eiffel usou 7 mil toneladas de ferro. 2 mil toneladas bastariam hoje em dia, por causa dos aços contemporâneos. 7 mil toneladas foram utilizadas. E hoje, com 2 mil toneladas, fariam a torre. Na indústria das telecomunicações, 25 quilos de fibra de vidro podem substituir os serviços prestados por 1 tonelada de fio de cobre. Então, vamos ver. 25 quilos de fibra de vidro substituem os serviços prestados por 1 tonelada de fio de cobre. Imaginem. E os exemplos vão, prosseguem. Os nanotubos de carbono, 100 vezes mais resistentes que o aço, são 6 vezes mais leves do que ele. Ele segue citando exemplos sem parar. inúmeros, inúmeros exemplos. Ele disse, durante 40 anos e até o início dos anos 2000, os automóveis ganharam cada vez mais curvas, agora se afirma a tendência contrária. O Golf, o 208 ou o Clio 4 pesam cada um 100 quilos a menos do que os modelos da geração anterior. Em toda parte, trata-se de fabricar carrocerias menos pesadas e equipamentos mais leves. Em 30 anos, o peso do sistema de freio ABS da classe S da Mercedes foi dividido por 5, graças à utilização do alumínio, 3 vezes mais leve do que o aço. A nova geração da picape Ford F-150 perdeu 329 quilos para um peso total de 2 toneladas. Na base desses regimes impostos aos aviões e aos carros, encontra-se o imperativo de consumir menos energia e limitar as emissões de CO2. Essa corrida da redução do peso vai ainda continuar, principalmente em razão do desenvolvimento dos carros elétricos, os quais, para ter uma autonomia satisfatória, deverão ser os mais leves possíveis. Vejam que todo esse raciocínio, toda essa maneira de conduzir o assunto parte, e aqui já vamos entrando um pouco com a filosofia clínica, de uma base categorial. Isso faz sentido de um prisma e de uma perspectiva de um homem renascentista. O homem que pensa desta forma, ele precisa pensar afastando-se um pouco e caminhando em direção ao renascimento. E aí esses elementos começam a ficar bem visíveis. Porque se ele caminhar para frente e ultrapassar nossa época, e ultrapassando olhar para trás, rapidamente esses conceitos já não servem mais. Essas roupas já não servem. Por exemplo, se desenvolvemos uma energia barata, gratuita, energia solar disponível em grande abundância, tanto faz se o carro é pesado, é grande, é pequeno, é se essa energia der conta e fizer com que tudo funcione a contento, talvez essa questão do mais pesado, menos pesado não se imponha. Mas para uma mente construída e caracterizada por um perfil que se arruma a partir do Renascimento, com a racionalidade imbuída desse capitalismo que ele critica, todos esses elementos se tornam bastante razoáveis, bastante aceitáveis. Quer dizer, a partir desse caminho que ele faz. Então, claro, ele encontra esses elementos, ok? E aí ele coloca inúmeros elementos. Ele tem todo um capítulo aqui sobre a miniaturização e o quanto isso ajuda nesses processos todos. Mas eu assinalei um trecho que amanhã, quando trabalharmos essas questões de relacionamentos, da afetividade e de pessoas, será muito importante. Então, essa parte ela é curta, mas ela traz alguns elementos muito importantes. Desmaterialização. Lembrem que lá no início eu pontuei para vocês a jornada que o Lipovetsky faz nessa trajetória que ele nos oferece, que caminhamos, não é? E ele aí aponta os 3 movimentos historiográficos, que são recentes, sendo o segundo deles aqui, pertinho, na década de 50, no pós-guerra. Ele diz, a partir daí, a humanidade caminha para o que é pesado, para o que é leve, e agora, do que é leve, para o que é imaterial. E esse caminho para o imaterial passa pela desmaterialização das coisas. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Na produção dos bens materiais, já é possível utilizar proporcionalmente cada vez menos matéria, menos energia. Isso é o que se chama desmaterialização relativa. É o caso da Torre Eiffel, né? Quer dizer, você pode usar menos energia, menos matéria e constrói a mesma torre, com até muito maior qualidade, durabilidade, etc. Isso seria um exemplo do que ele colocou aqui como a desmaterialização relativa, né? Fazer os mesmos objetos com menos matéria, produzir mais bens a partir de uma quantidade de matéria idêntica ou menor, diminuir o consumo de recursos materiais por unidade de valor agregado. Uma desmaterialização sustentada pelo processo de miniaturização e pela fabricação de bens materiais e de objetos mais leves, isto é, que exigem menos matéria. De agora em diante, a desmaterialização baseia-se cada vez mais na expansão da digitalização de todo um conjunto de serviços e de conteúdos. Com as novas tecnologias da informação e da comunicação, a desmaterialização consiste na transformação de atividades físicas ou com suporte material em atividades imateriais tornadas possíveis pelas ferramentas informáticas. Vamos passar para frente. Essa parte aqui não precisa, que é uma parte de outra. Não sei se os senhores, nessa parte aqui dos nossos trabalhos, atentaram para algumas dos desdobramentos disso que eu acabei de ler. Esse processo de desmaterialização. Por exemplo, aqui caberia, por exemplo, eu falar de uma família com muitos filhos? Não? Será que numa família esses fatores não seriam empregados, por exemplo, para sentimentos? Não seriam empregados para perdão, para responsabilidade, para valores? Esse mesmo movimento aqui que se dissemina e se pulveriza para tantas áreas da alma humana, do campo do saber, do fazer, da ciência, isso não alcançaria outras instâncias? Os valores, por exemplo, se nós caminhássemos para valores, eles não poderiam também se tornar cada vez mais leves, menos complicados, mais simples, substituíveis, porque não poderia ser assim? Relativos e outras coisas? Nossas verdades? Não poderiam as nossas verdades padecerem ou não padecerem, ter a qualidade disso aqui também? Se desmaterializarem cada vez mais aquilo que acreditamos? Nossas identidades, por exemplo, uma identidade rochosa, um eu renascentista, essa identidade, essa autoestima, esse fardo imenso que se carrega sobre os ombros, esse eu. Quer dizer, isso também não poderia passar por um processo de desmaterialização? Mais leve, não tão pesado. Mais rápido, não precisa ser tão pesado, as coisas podem ser mais breves. Será que não passaria? Isso seria uma qualidade? Isso seria de fato um desenvolvimento? Ou em alguns casos isso seria uma ruptura, isso seria um fracionamento, uma destituição de coisas que precisariam caminhar para poder cumprir sua jornada. E como separar essas coisas? Seu filho casou. Na primeira briga que ele tem, ele volta para casa. Não dá certo o casamento, realmente o Lipovetsky tinha razão. Hoje as relações são efêmeras, elas são rápidas, são velozes. Essa coisa do casamento é muito pesada, ela é muito... ela não cabe mais, ela é muito densa. Não poderia usar um argumento desse como uma justificativa para um sintoma e não para aquilo que de fato está ocorrendo, uma incapacidade de lidar com certas coisas, uma irresponsabilidade que permite a alguns brincar com a vida como um joguete, não poderia servir? E a questão é que nem sempre nós poderíamos diferenciar essas coisas, porque às vezes pelas maneiras como elas se oferecerão parecerá tão coerente, não é? Tão coerente. A pessoa poderá fundamentar isso em outras bases e tornará isso coerente, mal sabendo ela que às vezes está aniquilando com uma parte essencial da existência dela. Nem sabe o preço que isso custará logo depois. Que ela mesma, que tornou certas coisas leves, lá ali na frente às vezes vai precisar do peso dessas coisas que ela acabou de descartar. E é um dos problemas que já aparecem no consultório. Hoje, pessoas que vagam pelo mundo, errando pelo mundo, não por uma aptidão, não por uma inclinação de navegantes existenciais, mas como criaturas que gritam aí pelos abismos, por socorro. Algumas já estão perdidas nesses processos de densidades e levezas que nem sabem direito mais o que se passa e as coordenadas. A crítica do Lipovetsky é atual, sim, em muitos casos, dependendo da trilha que a pessoa toma, vai se deparar com alguns desses fenômenos. E o que, como filósofos clínicos, vamos ver sobre isso, também acho oportuno. Como, por exemplo, isso se passa no ensino, que é a área de muitos de nós aqui? Como ficam esses princípios? Vamos dar uma olhada no que o Lipovetsky nos coloca sobre o ensino? Olhem o que ele diz. No ensino, está em andamento a revolução digital, que poderia transformar radicalmente, em um prazo mais ou menos longo, tanto a relação pedagógica quanto os modos de aquisição do conhecimento. A mobilidade urbana torna-se mais flexível graças aos sites que organizam a carona compartilhada. Os viajantes vivem a experiência da expectativa de maneira menos pesada, a partir do momento em que podem dispor de informações atualizadas em relação aos atrasos e horários dos transportes coletivos. Estes mesmos viajantes ouvem música no metrô, veem filmes ou trabalham no trem, que se transforma em escritório. Os sites de encontro e as redes sociais facilitam a multiplicação dos contatos. É dessa forma que as tecnologias digitais contribuem para a emergência de uma sociedade de mobilidade personalizada, diversificada e comunicante, na qual os indivíduos têm a possibilidade de se libertar de diferentes pesos do real e de se beneficiar de uma nova desenvoltura em seus deslocamentos e na organização de suas vidas. Quase não há mais setores de atividades que não sejam transformados pelos sistemas eletrônicos, no sentido de se ter uma maior flexibilidade. Por mais inegável que seja, essa leveza tem também seu lado contrário. O progresso técnico e a terceirização da economia, com certeza, permitiram o aperfeiçoamento das condições de trabalho, pelo menos em relação ao desconforto físico das tarefas. Mas o reino do computador pode ser acompanhado de novas formas de desconforto. Muitos assalariados passam a maior parte do dia imóveis, com os olhos fixos na tela. Se esse tipo de atividade não se assemelha mais ao inferno da mina, nem por isso as questões do mal-estar, do estresse, do sofrimento no trabalho deixaram de tomar uma importância nova que afeta categorias de funcionários muito diversas. Fibromialgia não é um exemplo disso, gente? É. Ou seja, que leveza é essa? Ele citou aqui um mineiro. Os mineiros ali de Santa Catarina, muitos morreram, deram suas vidas para sustentar suas famílias e morreram de pneumoconiose, entre outras coisas. Quer dizer, alguns trabalhavam um tempo no... Não havia máscara, não havia proteção antigamente. Trabalhavam lá embaixo, com capacete apenas. E aquele pó fino entrava nos pulmões. O que que acontece? O pulmão endurecia. A respiração ficava curta, rápida. E a vida se abreviava muitíssimo. Morriam com 30 e poucos anos, muitos. E o Lipovetsky diz, bom, agora tem aqui o computador, o sujeito fica sentado o dia inteiro com os olhos fixos ali, diz, tem angústia, tem mal-estar, tem péssima qualidade de vida, hipertensão, diabetes, todos os sintomas aí que os senhores conhecem. Que leveza é essa? Ele está dizendo que tem a sua contrapartida. Será que os assalariados, ele escreveu, será que os assalariados que tratam da informação vivem muito melhor seu trabalho imaterial do que os operários do velho mundo industrial? As novas condições de concorrência e os imperativos da rentabilidade estão certamente na origem desses desconfortos, mas as tecnologias do digital também têm sua parte na medida em que instauram a ditadura das respostas imediatas, a impossibilidade de se distanciar, uma pressão temporal permanente, o sentido de viver enterrado no trabalho. Deixa eu me perguntar uma coisa, os senhores imaginam que isso é de fato tão eterno e permanente quanto foi a era da industrialização? Será que então vai ser assim? Ou isso é apenas uma passagem para o imaterial? Uma passagem difícil, tal qual, por exemplo, uma lagarta que dolorosamente às vezes vai se transformar numa borboleta. Eu tenho na minha casa um pezinho de primavera. Aqui existem muitos pezinhos de primavera.
Tem.
Com aquelas flores lindas. Pois é. Eu tenho bem na minha janela. E agora está florido de cima a baixo. Às vezes não dá tanta flor, mas tem muitas lagartas ali. Elas adoram, viram um berçário de borboletas aquilo. E já acompanhei muitas que passaram de borboletas, de lagartas para borboletas. Outras eu imagino que pelo trabalho que tiveram, quando se tornaram borboletas é que viraram lagartas. É. Pela, a melhor fase de borboleta delas é enquanto elas estavam no pezinho como lagartas. Para algumas. De qualquer maneira, não pode ser talvez uma passagem nossa que estamos fazendo, que talvez seja dolorosa por toda a nossa trajetória até aqui, ou será que vai ser sempre assim? Uma das maneiras de sabermos se é ou não é acompanharmos historiograficamente o que está se passando. Não é? Se essa escravidão está se perpetuando, se ela está se diferenciando, se ela está caminhando para algum lugar. O Lipovetsky não é nada otimista quanto a isso. Observem o que ele vai dizer agora sobre as nossas vidas privadas. Na esfera da vida privada, os efeitos positivos do digital são tão numerosos quanto discutíveis. Porém, mais uma vez, ele é acompanhado por novas ameaças e servidões, prejuízos e incivilidades ligados à utilização intempestiva do telefone celular no transporte público, confusão entre as esferas do trabalho e do privado, perda da eficácia e do tempo por causa da hiperconexão. Observa-se também a expansão das novas formas de submissão e de dependência, segundo diversos estudos. Mais da metade das pessoas sofre quando são privadas de conexão com a internet. 3/4 dos adolescentes dormem com seu telefone celular ligado sobre o travesseiro ou colocado sobre o criado mudo. Estudantes submetidos a uma experiência em que deviam se abster do uso de ferramentas high-tech durante 24 horas reconheceram que experimentaram sentimentos de abstinência, angústia, solidão, depressão. Após então as importantes reflexões dos colegas aqui presentes nas faculdades de técnica em Curitiba, nós seguimos para a última parte dessa primeira etapa do workshop no qual estamos conversando pensamentos de Lipovetsky com filosofia clínica. O Lipovetsky coloca como um dos graves, mas um apenas, dos graves efeitos colaterais dessa movimentação súbita para a leveza, que em alguns sentidos não conheceu certas mediações que seriam importantes, ele mostra assim os danos e as consequências. Olhem um deles que ele mostra aqui. Bom, primeiro ele está ilustrando aqui o uso dos materiais leves, que virou uma coqueluche. Aí ele diz, ao longo dos últimos 20 anos, os resíduos sólidos produzidos pelos países industrializados triplicaram. Um europeu produz, em média, 600 quilos de resíduo por ano e um americano 700 quilos. Entre 2008 e 2020, a quantidade de resíduos sobre o planeta deve ainda aumentar em 40%. Hoje, mesmo as tecnologias do leve contribuem para o acúmulo de resíduos. Aqueles que vieram dos equipamentos elétricos e eletrônicos representam na França cerca de 1,7 milhão de toneladas, o que equivale a 25 quilos por habitante a cada ano, e aumentam todos os anos, em média de 3 a 5%. Um desses que o Lipovetsky mira e acompanha de perto é o plástico. Olha o que ele diz em outro lugar sobre o plástico. Em 2012, 288 milhões de toneladas de matérias plásticas foram produzidas no mundo, cuja maior parte terminará no meio ambiente, em particular nos oceanos. No mesmo ano, a União Europeia gerou 25 milhões de toneladas de resíduos plásticos, sendo 40% deles oriundos das embalagens, e deste total, 38% vão para os lixões, 36% são incinerados e apenas 26% reciclados. E sacos plásticos, essa maravilha de leveza tecnológica, capaz de suportar uma carga 2.000 vezes superior ao seu peso, trazem cada vez mais problemas ecológicos, com seu 1 bilhão de unidades produzidas no começo dos anos 2000 e precisando de até 4 séculos antes de começarem a se degradar. E aí ele coloca aqui a ameaça dos oceanos, o que vocês conhecem, e termina dizendo que a Terra, transformada em lata de lixo, não é uma fatalidade. 7 países membros da UE, União Europeia, bem como a Noruega e a Suíça, reciclam mais de 80% de seus resíduos de plástico. Talvez a tecnologia que produz isso também possa nos salvar disso, né? E hoje nós vamos terminar o nosso trabalho considerando a economia, tá? Que é a última. Amanhã nós veremos toda a parte ligada aqui a relacionamentos, a pessoa. Olhem o que ele coloca aqui. Primeiro ele fala da desmaterialização da economia. Assistimos também a uma produção e a um consumo crescentes de bens materiais. Vocês lembram o que ele falou há pouco. A civilização da leveza mostra-se paradoxalmente cada vez mais voraz por bens materiais e matérias-primas. No entanto, especialistas apresentaram desde os anos 1980 a ideia de desmaterialização ou de fim da era dos materiais. Olhem que interessante o conceito, fim da era dos materiais. uma ideia de 1980. Desde este momento, na realidade, a economia americana consome 40% menos aço do que nos anos 20. Segundo Mark Didier, o Japão consumiu em massa, em 1984, 47% menos aço do que em 73, 18% menos alumínio e 8% menos plástico. Há uma menor demanda com todos os outros grandes metais, cobre, zinco, chumbo. Uma diminuição que também envolve materiais como cimento ou vidro. A ideia é que nossas economias consumam cada vez menos matéria na produção industrial, menos matéria-prima, mais tecnologia de informação. O futuro se anuncia sob o signo da desmaterialização da economia. Para vocês terem uma ideia, algumas cidades do mundo, como Dallas, Texas, já testam. Você está dirigindo seu automóvel e tem uma placa ali dizendo para diminuir. É uma placa virtual, é holográfica, feita de luz, é colocado em certos lugares, dependendo da luminosidade, elas se tornam tão visíveis quanto uma placa feita de metal pintada. É muito provável que outdoors, cartazes e até faixas de perigo, cercas, em breve sejam feitas de luz, de hologramas, quer dizer, o que seria uma poupança de material impressionante, não é? Esse workshop que nós estamos fazendo aqui em Curitiba, o primeiro que eu ia fazer, mas acabei usando o Lipovetsky, porque muitos colegas pediram uma continuação de uma aula que foi feita, era sobre realidade misturada, que é a nova atualização aí do Windows. Quem usa o Windows, a nova atualização do Windows, que agora é em outubro, deve estar, ou já está sendo feita em alguns computadores, está trazendo para o computador a realidade misturada. Eles vão usar cada vez mais agora elementos concretos, como nós chamamos na nossa sociedade, como copo de vidro, com elementos imagéticos ou simulados. Aí isso dá-se o nome da realidade misturada. Até onde isso vai é interessante. É interessante a gente trabalhar, não é? Em Florianópolis, para esse grupo que vai trabalhar agora os procedimentos clínicos, dois trabalhos serão feitos sobre realidade misturada com eles, na forma de um percepcionar. É muito interessante. Você utiliza uma parte disso que nós convencionamos como matéria e a outra parte com elementos imagéticos ou simulados. É muito interessante. E o trabalho que será feito lá é um trabalho que mistura também o teatro espontâneo do Moreno, que eu vou mostrar para eles como isso é possível no âmbito da clínica, no nosso caso, da filosofia clínica. Como você pode utilizar isso usando o imagético que a pessoa tem na forma das lembranças, termos agendados de intelecto, com os elementos predisponentes que ela tem, utensílios domésticos e outras coisas, não é? Fazendo amarrações. Muito legal. Você às vezes precisa de um copo, de uma xícara, para amarrar um conceito ligado, por exemplo, à sua avó, que já está se dissolvendo com seus ensinamentos, suas coisas. Pois uma xícara que ela deixou para você, às vezes provoca essa amarração. Tem vários exemplos muito bonitos. Nesse sentido, trabalhos e discussões como essa, que é apresentada aqui pelo Lipovetsky, nos ajudam a pensar e a aprofundar isso. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões finais e convido para que amanhã, por favor, tragam papel, caderno, caneta, porque nós vamos fazer vários trabalhos importantes, tá? No âmbito da filosofia clínica. Boa noite aos colegas que estão nas faculdades de Tecne e no Colégio Madalena Sofia, que também é parceiro do trabalho que estamos fazendo aqui. Mas a gente está na pós, aqui no centro da cidade, e vamos fazer a última parte desta obra de Gilles Lipovetsky, na qual estamos tratando da leveza e hoje entraremos direto na área de relacionamento, filosofia clínica, nesta conversação. Ontem fizemos toda uma base desse estudo que agora chega na sua parte mais profunda. Faremos alguns intervalos para que vocês possam colocar as questões. Quero muito agradecer os colegas do ITECNE pela oportunidade de a gente estar podendo fazer esta conferência, os professores da Faculdade ITECNE, o professor Darcy Niket, que é nosso professor titular em Curitiba. E vamos então trabalhar. Ainda vou tratar de duas questões sobre o que estávamos vendo ontem, apenas para aprofundarmos um pouco mais o contexto do que virá a seguir. Ontem, então, vimos todo o processo que ele coloca da leveza, como ele se deu, como ele foi evoluindo. E falei para vocês que havia alguns paradoxos, né? Pois o Lipovetsky, que não desconhece isso, ele mesmo coloca. Vamos ver nas palavras dele um desses paradoxos. Olhem como ele descreve. A miniaturização e a digitação, não se deve perder de vista que a corrida a isso é inseparável da infraestrutura pesada e de uma inflação de aparelhos que são perfeitamente materiais. Vejam que interessante. Ele coloca que essa caminhada para o imaterial, essa caminhada para a desmaterialização, seja ela via internet, ondas de rádio, etc., isso acarreta como contrapartida, muitas vezes, um peso imenso na forma das máquinas de tecnologia. Olhem nas palavras dele como ele vai colocar. É por essa razão que se dá em um contexto de extensão global dos modos de consumo ocidentais um crescimento exponencial da demanda por materiais e energia para fazer funcionar a informática desmaterializada. Portanto, igualmente atividades industriais extremamente pesadas para obter a energia e as matérias-primas são necessárias para a nova economia. Perfuração profunda, exploração mineira de grande dimensão, fratura hidráulica, fissão nuclear, a extração de minerais e de combustíveis fósseis exige gigantescos deslocamentos de terra, de água, bem como reagentes químicos de grande impacto ambiental. Mesmo em um momento de desmaterialização da economia, nada é possível sem os recursos do subsolo e das indústrias mineiras, que acionam meios colossais. São os materiais escondidos sobre a terra, que permitem um mundo imaterial da nuvem. Querem um exemplo disso? Se vocês tomarem um automóvel, saírem de Curitiba em direção a Santa Catarina e forem em direção à região de Lauro Miller, que é de mineração, e ali entrarem, fora do paredão da Serra do Rio do Rastro, vocês vão encontrar uma máquina chamada Marion, uma máquina que veio toda desmontada de navio da Alemanha. Essa máquina tem mais ou menos o tamanho desse prédio aqui, se tirarmos os dois andares. Para que ela possa se mexer, são fios, como esses de luz que vocês têm aqui na rua, são colocados em estações para levar energia para ela. Tamanho é o consumo, com transformadores ao longo do caminho. Ela, em questão de horas, ela arrasa uma montanha inteira. Uma montanha que equivaleria mais ou menos a essa praça que nós temos aqui. Rui Barbosa, né?
Osório.
Uma praça dessa, com a altura de um daqueles prédios que a rodeiam ali. Questão de horas ela faz um trabalho desse. E ela trabalha dia e noite. E é devastador o serviço que ela faz. Ela faz mineração de superfície, que é como é conhecido. Então ela revira o solo. E caminhões, por onde ela passa, dezenas de pequenos caminhões margeiam o trabalho dessa máquina. Ficam ao lado dela. A pá que ela utiliza, Amarion, uma única pá é capaz de encher um caminhão inteirinho daquele, de carvão, que ela extrai. Esse é um dos preços da desmaterialização. Esse é um dos preços, hoje, que nós utilizamos para isso que Lipovetsky fala do imaterial da nossa caminhada. É o que alimenta o combustível dos nossos celulares, das nossas máquinas, combustível fóssil, altamente poluente. Hoje já há recursos, eles jogam eucalipto, jogam um cordão de terra, já há o que fazer a respeito. Até muito pouco tempo não havia muito o que fazer. A chuva que descia sobre essa máquina e sobre a devastação que ela promovia fazia com que se gerasse a chuva ácida, porque aquilo é pirita. Pirita avermelhada, que muitos chamam de ouro do tolo, né? Porque eles olham aquilo e pensam que é ouro. A água da chuva bate ali, escorre, aquilo é ácido. Não, nada cresce. Então, já hoje temos recursos. Áreas inteiras foram recuperadas, já plantação de milho, gado lá em cima, mas isso é recente, né? Era um dos preços dessa desmaterialização que ele fala. O peso da leveza. Um dos paradoxos que nós enfrentamos. O exemplo é meu, mas o pensamento é do Lipovetsky. Bem, agora vamos tratar das questões humanas. Relacionamentos, como esses elementos que vimos do Lipovetsky se expressam e ocorrem conosco nas nossas vidas pessoais. Me refiro àquelas relações que você tem com seus amigos próximos, que você tem com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com essas pessoas muito próximas. Em que medida e de que maneira tudo que vimos desde ontem vai se expressar em relação a eles? Se expressa em relação a eles ou vocês acham que não há qualquer código de relação? Para o Lipovetsky, há. Ele coloca que chegamos num ponto em que as relações precisam ser velozes, porque o mundo é veloz. Não há mais muita espera, não há muita paciência mais. Mas essa velocidade se traduz muitas vezes em superficialidade. E ficou muito complicado você querer ter um compromisso com alguém. Como ter um compromisso diante dessa velocidade? Diante de tudo que é fugaz, rápido? Como poder maturar certas coisas, como poder vivenciá-las, como poder desenvolver determinadas coisas da alma, do coração, da existência, que até agora nos acompanham, diante de um quadro tão febril, em que tudo é descartado, em que tudo precisa ser leve, nada pode ter muita densidade, senão já não querem saber. Uma leitura? Não, vamos ver algo mais rápido. Diga isso que você quer dizer com o livro numa única frase. Ora, Lipovetsky, como filósofo, não ignorava que em muitos casos isso não tem como ser feito, sob pena de deteriorar, de colocar a perder o que é essencial em algumas vivências. Só que como separar essas coisas, como fazer? Vamos lá, vamos ao texto dele e vamos conversar com a filosofia clínica com isso que estamos tratando. Então, ele inicia falando que as nossas condições de vida materiais melhoraram. Considerem os avós de vocês, aqui no Paraná. Não era uma vida muito diferente, muito mais difícil? Pois então, ele diz que essa democratização do consumo melhorou, do ponto de vista material, as nossas condições de vida. Em seguida, ele vai nos colocar o seguinte. Um imenso trabalho de emancipação em relação aos pesos sociais realizou-se ao longo da segunda metade do século XX, mensageiro de uma completa revolução do modo de estar junto, da relação consigo mesmo e com os outros, das formas de socialização e de individualização. Livrar-se do peso dos interditos e dos tabus, desfrutar da carne, como bem nos parece, viver desprendido, desapegado, de maneira mais flexível. A leveza do ser tornou-se uma aspiração, um ethos democrático de massa. Não levemos isso a um ponto de um cartesianismo desvairado, ok? Vamos manter isso dentro das bases da formulação da clínica e do que temos visto. Encontramos em muitas pessoas que chegam ao consultório, de fato, uma parte disso. Elas querem flexibilizar, por exemplo, o peso de uma autoridade paterna ou materna, querem flexibilizar certos compromissos e pautas sociais, certos tabus. Por que não pode se casar com um primo, com uma prima? Qual é o problema? Por que não se pode discutir a sexualidade se não está contente com a própria sexualidade e nem sabe como exercê-la? Qual o problema? Quer dizer, essa flexibilização acompanha por vezes mais e menos o que ele está colocando aqui. Nem sempre se relacionará à leveza. Quando se relaciona à leveza, certos caracteres costumam aparecer, como esses que ele está colocando aqui. Ok? Questionar tabus, querer que certas coisas se resolvam de maneira mais simples e mais rápida. Como fenômeno social de envergadura, esta dinâmica começou a se expandir ao longo dos anos 1960, na efervescência da contracultura, condenando as opressões burguesas e familiares, lutando contra o silêncio do conformismo e a prisão sufocante das hierarquias. Os movimentos de contestação exaltam uma liberdade subjetiva total, uma moral sexual sem interdito, uma existência livre dos pesos do social. Trata-se de se libertar do peso do velho mundo em uma espécie de festa permanente, sem tempo ansioso. O antimoralismo floresce em nome do direito ao prazer e ao dispor de si mesmo, erigido em um valor absoluto. Viver imediatamente, sem obrigações nem entraves. A contracultura é levada pela utopia de uma vida desembaraçada de todo o peso social. Ora, nós trabalhamos com filosofia clínica. E encontramos muitas vezes no consultório o quê? Tremendos contrastes quanto a isso. Pessoas que querem isso quando isso, por exemplo, não é possível. Porque elas estão amarradas a compromissos existenciais que não querem conversar muito bem com isso. Por exemplo, alguns dizem, coloquei meus filhos no mundo, não vou largá-los agora, vou criá-los, educá-los, etc. E para eles, isso significa dizer um não a esse tipo de coisa que lemos aqui. Eles não sabem como conciliar, às vezes. É 8 ou 800, na opinião de alguns. Outros conseguem conversar. Não, eu já consigo flexibilizar determinada coisa em minha vida. Mas tomam licenças e erram por estradas que não gostariam de frequentar. E há 10 milhões de outros problemas quanto a isso que estamos vendo aqui, que nos chegam nos consultórios de hoje. E é muito improvável que a roda retorne agora e que a gente consiga fazer como era antes. Temos, na minha opinião, como um dos elementos existenciais da clínica, de lidar com isso aqui. Ó. Ele continua aprofundando o tema e nos diz assim: pouco após o maio de 1968, os casais, a filiação, a vida sexual e os códigos que regiam as relações homens-mulheres, pais-filhos, mas também a educação, o saber viver e as maneiras de se vestir, conheceram a mesma descontração das regras, a mesma rejeição dos formalismos, das convenções e das imposições burguesas. Viram o que ele está falando? Vou repetir. Os casais, a filiação, a vida sexual e os códigos que regiam as relações homens-mulheres, pais-filhos. Tudo isso começou a partir de 1968. a passar por essas questões que estamos vendo desde ontem. Por toda parte, aciona-se um processo de flexibilização das restrições e das normas coletivas, uma volatilização do peso dos códigos sociais. Ao culto do trabalho e do êxito social sucede a busca de novas formas de vida por meio do sexo liberado, da música, das viagens, das drogas. Nada parece mais importante e mesmo revolucionário do que ter prazer, divertir-se, viajar. Este é o momento cool da sociedade, das democracias, apoiado por um ideal de leveza individual absoluta da vida em sociedade. Olhem, o próprio Lipovetsky vai reconhecer que isso não é a primeira vez que uma coisa dessas acontece na história da humanidade. Lá no Iluminismo nós já tivemos isso, com muitos problemas. No próprio Renascimento tivemos isso, mas agora isso está de uma maneira tão mais alastrado, tão mais profundo, tão mais radicalizado, que parece que não há volta mais nisso. E tentar lidar com isso, com as ferramentas densas, pesadas, sólidas que utilizávamos desde o Renascimento, será que é possível? Olha, você estudou direito agora, não é? Pois bem, você vai para um tribunal e leva uma questão como dessa, derivadas da leveza, para um tribunal que tem regras e leis que às vezes tem décadas já sucateadas, que nem os próprios juristas conseguem lidar direito com elas, mas que não há como mudar de um momento para outro. Pede estudo, pede elaboração, pede exames, pede uma série de coisas. Esse é um dos problemas que encontramos. Na terapia, então, nossa, como lidar com as novas questões? A questão de gênero agora, que por conta de novelas e das mídias sociais, está na pauta do dia. Você pega um manual de psicoterapia lá da sua prateleira, escrito há 5 anos, e você já não consegue acompanhar o que é de hoje. 5 anos, o livro já não serve. Serve como acervo historiográfico, mas não como uma orientação para agora. Quer dizer, a pesquisa que temos que fazer no consultório levará em conta tudo que veio até aqui e este aqui. Nós teremos que fazer essa conversação entre a leveza, o peso e todos esses elementos que estamos vendo desde ontem. No próprio calor dos eventos do consultório. Lidando aqui com formas, densidades de toda a ordem que se misturam, que se atropelam, que se atrapalham, enquanto do ponto de vista afetivo já é leve, do ponto de vista das leis é pesado, e um às vezes destrói com o outro e não quer saber dele. Eis os dilemas dos nossos dias. Um deles. Bom, e ele continua ilustrando, né? Ele fala assim, ó: contra os valores antigos, toda uma literatura defendia a libertação em relação às paixões e à sentimentalidade amorosa, ao passo que a fidelidade é declarada ridícula. Exaltam-se as estroinices, as aventuras amorosas sem vínculo, nem sentimento sério, as relações homem-mulheres. Homens e mulheres são valorizadas como um jogo de sociedade à base de truques, táticas, estratégias. No universo libertino, o que conta é vencer os obstáculos, pular de conquista em conquista, colecionar os troféus, subjugar as mulheres, seduzir, obter os favores do ser desejado, encontrar o prazer no inédito e na dificuldade vencida. Esta é a leveza versátil do libertino. E poderemos aqui, ó, acrescentar muitas coisas. Pessoas que não se importam com pessoas. Que após conquistar o jogo da sedução, jogam no lixo, ao vento, não se importam com outro. o outro não tem alma, o outro nem coisa é. Porque até coisa, alguns desses tratam melhor. E alguns se surpreendem quando são eles que passam agora por isso que fizeram eles aos outros. E nesse caleidoscópio, que parece não se juntar nunca, entra a nossa clínica. Pessoas assim, fragmentadas, desorganizadas, desorientadas, segundo a formação familiar que tinham, aquilo que imaginavam que iriam encontrar na sociedade e que agora parece que virou de todo jeito, elas nos procuram. Muitas delas. E o que acham? Na minha adolescência, quando lia Freud, uma das impressões que eu tinha é, puxa, que interessante como são explicadas certas coisas da alma humana. E acho, e isso não é uma crítica a Freud, ao contrário, é um elogio a um homem que com seriedade e compromisso, na época dele, tentou dar uma resposta ao que acontecia. Mas acho que hoje, vendo o que está acontecendo, ele mesmo reconheceria como fez, facilmente, mais uma vez na vida dele, vou ter que rever o que está escrito. Não há mais como encaixar elementos de uma tríade de piana no que estamos vendo no cotidiano. Ela não cabe mais. E não é só ela. Vários dos princípios de histeria, só se você quiser forçar uma meia dúzia na qual você encontrará esse elemento para fazer com que isso funcione. Mas falando assim, parece então que Freud agora precisa ser revisto tal, e a filosofia clínica, que é tão atual e recente, não. Ao contrário, a filosofia clínica precisa se rever a cada momento, se quiser lidar com questões como essa, conforme elas estão surgindo. E isso é de agora, são pessoas que conhecem. O que vocês têm visto no consultório? Vou ilustrar um elemento. O sujeito conheceu a garota pelo Tinder. Marcou um encontro com a menina no lugar público, etc. Tal, aquela coisa. A pauta social. O relacionamento vai bem, as coisas vão bem. Tal. Você diz, então agora você encontrou a pessoa que você queria e ele está contente. Até o primeiro embaraço, até a primeira situação difícil. Fica parecendo a culpa é do Tinder. Não, não é. Ele reproduz ali nas mídias coisas que na vida dele ele já fazia. Alguns se arrumam, alguns pioram, de todo um mosaico. Mas, de certa maneira, a mídia social potencializou certas disposições que já existiam. E aí, o que ele coloca aqui, muitas dessas pessoas estão lá, no consultório. E alguns, quando chegam ao consultório com essas questões, se o filósofo clínico não tiver a profundidade do estudo em torno do assunto, ele vai acabar alimentando o sintoma. E ele vai acabar colaborando com esta grande indústria existencial da confusão, essa grande fragmentação, essa grande despersonalização. Não que essas coisas a priori sejam erradas, mas é que elas não estão indexadas conforme elas poderiam viver dentro dos contextos de uma sociedade, dentro dos compromissos de uma sociedade, dentro dos dias que agora ocorrem. Ele diz, esse modelo que descrevi não tem nada a ver com o espírito cool. Sem dúvida, encontra-se nos dois casos uma vontade de emancipação em relação à ordem moral, bem como um apelo à satisfação dos sentidos, mas um abismo separa as correntes oriundas dos mundos históricos diferentes. Olhem o que Lipovetsky vai fazer. Ele vai de novo recuar e vai ver o rastro que temos historiográfico até aqui para poder se contextualizar. Para vamos entender então as coisas, mas entender como? A partir da nossa trajetória de vida até aqui, a partir do que sentimos e tal, é como ele vai restituir. Ah, A leveza libertina dá continuidade aos papéis do sexo de semelhantes. Já do cu é igualitária. Aí ele começa a fazer uma série de diferenciações. Eu vou um pouco mais adiante para outro ponto importante. Há um momento aqui no trabalho dele que ele vai tratar dos casais do terceiro tipo. Olha o que são esses casais do terceiro tipo. Desde os anos 1960-70, a esfera familiar passou a conhecer uma excepcional mudança marcada pela conjunção de traços agora bem conhecidos. Dois pontos. Vamos ver quais são esses caracteres. Baixa da nupcialidade, diminuição do número de nascimentos, progressão dos divórcios, aumento das uniões livres, das famílias monoparentais e do número de nascimentos fora do casamento. Bem recentemente, também a legalização da união entre pessoas do mesmo sexo. Esta nova fisionomia da família traduz o avanço da exigência de autonomia individual em relação às instituições, aos desejos individualistas de uma vida escolhida, emancipada das restrições da ordem familiar tradicional. Dois pontos. A família inclinou-se para o reino cool, da individualidade desregulada ou desinstitucionalizada. E cabe agora aos indivíduos escolher a maneira como querem viver juntos, casar-se, divorciar-se, viver em concubinato, ter filhos, tudo se tornou um assunto de liberdade pessoal. O casamento não é mais uma união forçada comandada pelos pais, e quando é, desperta uma reprovação quase unânime. E os nascimentos não são mais uma fatalidade natural, mas uma escolha, indo além do campo da vida material, o ideal moderno de deixar a existência mais leve e investir o universo da intimidade do casal, do vínculo, da conjugalidade, da relação entre os sexos. Nas sociedades hiperindividualistas, a aspiração à felicidade transcorre no molde de uma vida própria, livre do peso das imposições coletivas que se exercem sobre a vida privada. Olhem parte desse problema. Vocês, ao ouvirem um discurso como este do Lipovetsky, em algum grau podem se identificar com pressupostos, podem até se localizar quanto a isso que ele está falando. Mas, por exemplo, um de nós viveu 25 anos com a esposa, com o marido, construiu um pequeno patrimônio, segundo que a nossa sociedade diz o que é um pequeno patrimônio. Subitamente, nós que já vivemos essa leveza, em parte que o Lipovetsky fala, nossa esposa, nosso marido também, há uma exacerbação disso. Aí ele e ela dizem, bom, eu quero seguir outro caminho. Agora é a leveza, é a flexibilização, é essa discussão dessas outras coisas, já não serve mais. Aquilo que nós tínhamos servia numa outra base categorial, não mais nessa que estamos agora. E aí você gosta do discurso e diz, ok, vamos fazer isso. E ela diz, ok. Tudo que você só tem porque era do meu pai. Sua esposa disse para você. Esse apartamento lindo que moramos, inclusive a sua caminhonete importada, só você tem porque isso tudo volta comigo. Você vai ter sua liberdade, leveza. Nessa altura, eu acho que muitos, e não, nem vou colocar em percentual quantos, mas pelo sorriso de vocês, imagino quantos, já não gostariam muito dessa leveza toda de Lipovetsky, todo, ou diriam que foi mal interpretado, que não era para ser bem assim, que afinal construíram juntos e aí tenta recuar. Viram a dança, como ela funciona? Ao avançar a esses recuos necessários, porque você precisa dos critérios e de coisas que estão vigentes durante a mudança. Um problema ainda maior se dá porque essas mudanças muitas delas não são estáticas, elas ocorrem em movimento. O que torna ainda mais difícil sabermos o que se move, o que fica parado, entre as peças que se movimentam e tudo isso. E na clínica, dadas as demandas urgenciais que a pessoa nos traz do dia a dia, isso ainda pode se tornar ainda mais problemático. A semana de estudos de 2008, toda ela é feita por matemática simbólica. Toda ela é feita por símbolos. Alguns de vocês já receberam por e-mail, por WhatsApp, a introdução, não é? Como vai ser. Ali já mostra para vocês. Eu acho que a maioria dos filósofos clínicos vai fortemente. Eu já tenho visto em monografias aí pelo Brasil inteiro, o caderno G sendo utilizado de todo jeito. E acho que será cada vez mais. Porque a matemática simbólica é fluida, é fluente para nos mostrar isso aqui tudo, como funciona, esse dinamismo todo acontecendo. Conseguimos acompanhar em grande parte isso. As nossas ferramentas clássicas, como o dado dialógico verbal, que é lá de Platão, vão continuar, mas provavelmente cada vez menos. Ficarão cada vez mais desatualizados e cada vez menos indicados para lidar com essas situações. E os indicadores serão óbvios. Como é começar a faltar palavra, teremos que usar cada vez mais neologismos, depois nós teremos entroncamentos de experiências que não se traduzirão por verbos, entre outras coisas. Precisaremos caminhar. É o que temos feito já, não é? Ou seja, só por esse exemplo tão pequenino, tão introdutório, vocês já viram a dificuldade aí que encerra todos esses elementos. E aí, se você quiser fundamentar um parecer sobre, por exemplo, uma moral, uma ética, um elemento anterior, você verá a dificuldade extrema que é isso. Já não serve, cada vez menos serve. E cada vez mais nós precisamos desses caminhos que estão conosco por toda parte. Olhem, por isso que eu mostrei para vocês algumas das obras que nós vamos trabalhar em breve aqui, ó, Bento Prado Júnior, essa obra, Erro, Ilusão e Loucura. Gadamer, hermenêutica em retrospectiva, na qual ele vai nos mostrar como todo o processo de significados sofreu suas alterações e como foi os caminhos, os erros, os problemas. Outras obras que nós veremos aqui quanto a isso, este aqui, recomendo para vocês, da coleção Tópicos, uma obra belíssima, do Jean Calavite, O Paradoxo da Moral, outra obra muito significativa. Esta obra da Hannah Arendt, que encontrei ali no Chaim, A Vida do Espírito, uma obra que não tive o privilégio de ler, já conhecia, mas não tinha o privilégio de ler. E aqui, ó, Zizek, Arriscar o Impossível, outro texto que tem muito a ver com o que estamos tratando aqui. Ou seja, como vocês veem, os autores, muitos, já estão tratando desses temas com pressa, com pressa. Assim como Bertolt Brecht falou no poema dele, que um homem que vivesse na época dele sem rugas de expressão na testa poderia ser taxado de ingênuo, dada a gravidade do tempo, dos problemas que eles viviam. Estes homens, estes filósofos pelo mundo inteiro estão sabendo que nós não teremos provavelmente o tempo que precisaríamos para trabalhar essas questões a contento. Elas se precipitaram e agora estamos diante delas. Em muitos casos, já estamos dentro dessas questões, vivendo nós mesmos. Bom, com a hipermodernidade, afirma-se o tempo individualista dos casais efêmeros, baseados nos compromissos flexíveis, sem riscos, modificáveis o quanto e quando se desejar. O próprio direito registra essas novas exigências de coabitação leve. Dessa forma, o Pacto Civil de Solidariedade reconhece a união entre duas pessoas de sexo diferente ou de mesmo sexo, porém com mais maleabilidade do que o casamento, principalmente em relação à herança e separação. Tá vendo? É. Como ficam as emoções? Como fica o amor? Como fica, por exemplo, isso de você estar, a sua mulher teve um filho, está cheio de estrias, engordou muito, perdeu as formas que ela tanto se orgulhava e a beleza que comoveu seu coração. Então agora é o momento de descartar, é o momento de mudar o ritmo e o discurso e dizer que você agora compreendeu Lipovetsky e a leveza, que até então você não sabia como funcionava. É óbvio que muitos vão utilizar esse discurso para os elementos mais diversos, mas também alguns utilizarão para outras questões. Vamos ver como ele vai pontuar esse discurso. Ele diz assim, ó: é de bom tom hoje lamentar em alto e bom som essa evolução fundada em um individualismo hipertrofiado, consumista, sem responsabilidade nem vínculo verdadeiro. Será justa essa apreciação? Está longe de ser, uma vez que o reino do hiperindivíduo não erradicou nem o ideal de intimidade, nem o valor do sentimento, muito pelo contrário. Enquanto o casal permanece uma referência central, um ideal compartilhado pela maioria, o único casamento legítimo é aquele fundado no amor. Nunca o sentimento governou tanto as condutas privadas, nunca o coração conseguiu desqualificar tanto o casamento por interesse. Como falar de empobrecimento do sentimento, de dessentimentalização do mundo, de obscenidade amorosa, quando o amor se impõe como uma importante temática nas canções, na literatura, no cinema, nas revistas femininas, até mesmo o imaginário do príncipe encantado continua na moda. As rupturas no casal são mais que nunca vividas como dramas, ofensas geralmente muito insuportáveis. Será que cansamos de esperar que relações amorosas durem por muito tempo? Nada disso. A verdade é que a desregulação cool não provocou a destruição dos discursos, da perspectiva, dos sonhos de amor. Essa nossa cultura hiperindividualista é simultaneamente consumista e idealista, materialista e sentimental. As lágrimas, os gestos delicados, o romance, nada disso está morto ou fora de moda. Nem sob uma aparência cool do romantismo, deixou de fazer bater os corações e também de torturá-los. Ou seja, estamos em área que vocês conhecem bem, de trânsito. Trânsito. Há momentos na história da humanidade em que houve paradas e as pessoas viviam durante, às vezes, décadas as mesmas coisas. Na maior parte delas, você podia crescer e viver com os valores do seu avô. Hoje não é mais possível. Temos que rever nossas próprias coisas. Portanto, Lipovetsky nos coloca: se de um lado temos problemas, de outro temos soluções. E nessa caminhada estamos nos debatendo com tudo isso. Quer dizer, algumas coisas ficando para trás, outras surgindo, outras que pareciam mortas retornando, mas estamos caminhando. Okay? Estamos numa área de grande trânsito de ventanias. É isso que temos vivido nos últimos anos. E provavelmente ainda viveremos um bom tempo isso. Até quando? Como saber, não é? A revolução da leveza é uma faca de dois gumes, escreveu Lipovetsky. A liberdade individualista, ao colocar vínculos, fim aos vínculos indestrutíveis, carrega em si o sentimento de insegurança, incerteza do amanhã, medo de ser descartado também. A fragilidade dos vínculos e a facilidade do descompromisso contemporâneo acompanham-se ora das delícias da renovação, ora do pesadelo de estar largado, abandonado, sozinho. Tudo se torna temporário, flexível, descartável. É um processo de desconexão com seu inevitável cortejo de ofensas, choros, decepções e sentimentos de fracasso. E nesse contexto, muitas pessoas temem viver um novo fracasso doloroso e pensam apenas em se proteger dos sofrimentos sempre possíveis das ligações afetivas. A solidão como alívio. Mais vale estar sozinho do que viver conflitos desgastantes e uma nova experiência de fracasso. A liberdade no tocando às relações transforma-se em medo de relação. Em suma, o que devia nos livrar dos pesos das obrigações sociais criou o fardo ainda mais pesado dos fracassos repetidos e da solidão. Vivemos menos a insuportável leveza do ser do que o peso da solidão do ser. A vitória da revolução da leveza é em meios tons e seu balanço ambíguo. Se a leveza mobilidade ganhou, o mesmo não ocorre com a leveza interior. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após essas belas e importantes contribuições que os colegas deram, vamos então à parte final, que eu separei aqui porque é muito extensa, para a gente poder considerar. Bom, ele diz assim sobre... Ele está agora tratando de casais, dessa relação, ele diz assim: as cenas de casal nem por isso deixaram de acontecer. Se os pesos coletivos ficaram mais leves, as experiências vividas continuam duras, ainda tão carregadas de vontade, de poder, de ódio, de ressentimento e de conflitos. A individualidade é muito mais um mito da revolução da leveza do que uma realidade vivida. Inegavelmente, a família não é mais vista como uma instituição alienante. Como centro de afeição, ela é a única instituição pela qual a maioria se declara prestes a fazer sacrifícios. Ao ódio gidiano pelo familianismo, sucedeu a família afetiva, de que gostamos. Mesmo assim, ela permanece um lugar de inúmeras violências. Já no começo dos anos 1980, Chesneau ressaltava que a violência na família era forte, mais forte do que em outro meio, pois de um quarto a um terço de todos os homicídios eram assassinatos domésticos. Bom, ele vai tratar ele vai adiante e continua sobre dando números muito graves, assim, sobre espancamento de mulheres, mulheres agredidas. Então ele entra na questão da infidelidade nova e da fidelidade de sempre. Bem, vamos lá. Ele diz que ao colocar um limite aos desejos de autonomia plena de si mesmo, o modelo do amor exclusivo faz com que a experiência subjetiva da leveza sofra inúmeros fracassos. A despeito da libertação dos costumes, os indivíduos não se tornaram leves em maneira de relações extraconjugais. Mil fatos trágicos testemunham isso. Ser enganado geralmente causa muita dor e continua sendo pouco aceito. Sob esse aspecto, hoje, como ontem, os indivíduos não são de forma alguma desapegados. O filme Os Bronzeados já mostrava isso. O leve é mais da ordem do parecer do que do ser. Em vez dos sonhos de leveza, o indivíduo contemporâneo conhece os pavores do ciúme e está longe de ter acabado o desejo de posse do outro. Mesmo assim, surgem novas maneiras de pensar e de viver. Na internet, florescem sites dedicados às pessoas casadas que buscam relações extraconjugais. Mulheres jovens reconhecem nas mídias ter passado a noite com outro homem, na véspera de seu casamento. Nas discussões privadas, assim como nos artigos de revistas, são numerosas as declarações sobre o que é fidelidade, onde ela começa, quando se deixa de ser fiel. Um flerte persistente, conversas quentes na internet, isso significa romper o compromisso de infidelidade? Deitar com um outro ou uma outra significa em todos os casos enganar? Vemos, portanto, aparecer novas taxonomias da inconstância amorosa. Infidelidade sexual, infidelidade emocional, infidelidade online, todos os comportamentos que são objeto de apreciações e de interpretações diversas. E a partir disso, cabe a cada um sua definição e sua apreciação sobre os amores paralelos. Entramos na era reflexiva, individualista e pluralista da infidelidade. E nesse contexto, ainda que as relações não exclusivas permaneçam amplamente ilegítimas, as formas que tomam principalmente entre as mulheres não são mais tão vergonhosas quanto foram no passado. As mulheres de hoje aceitam falar sobre sua vida dupla nas mídias, legitimando-a como uma forma de permanecer elas mesmas, de continuar pertencendo-se, de existir de maneira livre e independente e de sentir o prazer de permanecer leve, lúdica e curiosa pela vida. Contra o tédio e contra o peso que representa a vida cotidiana com o cônjuge, a infidelidade funciona como uma respiração necessária. Bom, e ele diz que então isso tudo vai levar a uma nova forma de tolerância. Observem muitas linhas depois do que ele coloca aqui, ó. Vemos surgir uma nova tolerância em relação ao adultério quando o casal sai dos trilhos, quando a relação se degrada. A fidelidade permanece um valor com a condição de que não exija o sacrifício de si e esforços extremos. Estamos no tempo da fidelidade pós-sacrificial, outro símbolo de nossa relação light com a vida ética. Temos várias questões aqui. Se casais estão, muitos deles, claro, nem todos, estão passando por coisas assim, o que acontece com os filhos de relações destas? Como ficam as crianças? Onde elas estão? Que papel elas ocupam? Acabei de contar para vocês esse episódio com a minha netinha, que ela queria muito que eu fosse a avó dela para lá. Eu disse que agora eu tinha umas questões para resolver, iria depois. Ela disse, mas então é você que decide. É você, não, é você que... é o teu desejo que vai dizer se é ou não. Uma menina, pequena. Até onde isso já é consequência desses novos padrões? Vamos ver aqui, ó. Bom, ele faz toda uma historiografia a partir da modernidade e tal. Vamos direto aos dias de hoje, tá? Os dias de hoje eu ia ler a partir da década de 60. Considera a década de 60 os dias de hoje? Vamos começar de lá. Desde o início do século XX, a educação rigorista, severa, sofreu críticas de diferentes correntes reformadoras. Mas foi como consequência dos anos 60... que o tipo de educação compreensiva, psicológica, às vezes permissiva, difundiu-se verdadeiramente no corpo social. Lembram dos primeiros trabalhos do Nils, Liberdade Sem Medo, muitos trabalhos, todo mundo, Paulo Freire, construtivismo. Aí ele coloca que o novo sistema educativo afirma-se contra o espírito de restrição e de sanção, julgado incompatível com o respeito da individualidade e da existência independente da criança. A palavra mestra não é mais a disciplina, mas a escuta dos desejos, o reconhecimento da singularidade pessoal, o desenvolvimento da autonomia. Saem as imposições rigoristas e os castigos corporais e entram a plenitude sem limite, a troca flexível, aberta, leve. Não se deve mais oprimir, mas sim respeitar e favorecer a individualidade da criança em um espaço inteiramente afetivo, de prazeres e de compreensão. Bem, agora ele vai problematizar isso que parece bem atual, não é? Nos nossos dias. Acho que se convidássemos um pedagogo dos anos 2017 para falar sobre como tratar a criança, será que ele fugiria muito disso? Alguns, talvez, dependendo da... Ele diz assim, os aspectos positivos desta mudança de paradigma não devem ser subestimados, mas também não devem ser ocultar os efeitos negativos que acompanham. Quais seriam os efeitos negativos disso? Dessa leveza na educação, dessa leveza com as nossas crianças. Vamos ver, na opinião do Lipovetsky, quais seriam. A educação permissiva favorece o desenvolvimento de jovens agitados, hiperativos, ansiosos, frágeis. Por serem criados sem regras e sem limites, sem figura de autoridade, sem designação de hierarquia clara, todas as restrições indispensáveis para a construção e a estruturação do eu. Ele está falando como ele vê o mundo, ok? Estamos acompanhando o autor, Filosofia Clínica, em seguida a gente vai colocar os elementos. Somos, portanto, testemunhas de um forte aumento do número de crianças acompanhadas por psicólogos e pelos serviços da psiquiatria pública. E isso prova que esse estilo educativo priva as crianças e mais tarde os adultos dos recursos psíquicos necessários para sustentar a confrontação com o real, adaptar-se ao mundo externo e suportar as frustrações e os conflitos. Na França, aos 15 anos, 20% das garotas e quase um rapaz em cada 10 já tentaram o suicídio. A lógica educativa leve tende a provocar insegurança psicológica, desestruturação das personalidades, incapacidade de dominar desejos e impulsos. Essa é a ironia da leveza hipermoderna que continua, por seus excessos permissivos, voltando-se contra ela mesma. Como poderíamos colaborar com a filosofia clínica para uma discussão como essa? Há várias formas. Uma delas é que, com o desenvolvimento, com o passar dos dias no cotidiano de uma criança, vocês observarão que algumas crianças tendem a essa leveza que ele fala. Outras mesclam princípios de leveza com outras coisas. Eu não tenho mais como fazer uma pedagogia pronta para essas crianças. Eu precisarei caminhar com elas. E nesta caminhada nós vamos fazendo, quanto possível, estes ajustes das mais diferentes ordens. Mas para podermos fazer isso, precisamos saber qual é a base categorial, qual é a historiografia que levou até esse contexto, qual é este contexto, o que acarretam mudanças e permanências de coisas, como promover desenvolvimentos a partir destas bases. E aí os 10 milhões de outros vetores que vocês estudam em filosofia clínica. Ele fala do campo sexual, nesse contexto de relacionamento familiar, infantil, marido e esposas e tudo mais, e ele diz, também no campo da vida sexual registra-se dinâmica leve de afrouxamento dos controles coletivos. E o resultado são regras de vida erótica mais maleáveis, o que se chama de liberação sexual, constitui uma das grandes figuras do projeto moderno de tornar-se mais leve a existência. Ao longo da segunda metade do século XX surge um novo modelo de vida sexual, livre dos limites moralistas e repressivos de antigamente. Em duas ou três décadas, os princípios rigoristas da moral sexual foram liquidados. O sexo-prazer substitui o sexo-pecado. A virgindade, antes do casamento, não tem mais nenhum valor moral. Ninguém mais estigmatiza a sexualidade livre das mulheres e das moças solteiras. Mesmo a homossexualidade, pelo menos nos grandes centros urbanos, não é mais condenada. Tornou-se legítimo buscar e viver uma sexualidade plena, livre de qualquer restrição social. Desvencilhados do peso das prescrições moralistas, Eros encontra todo o seu valor nele mesmo, como meio indispensável ao equilíbrio e à felicidade individuais. Deixando de ser instrumento de degradação, aparece como uma das grandes vias da existência aérea. E aí ele fala que nos anos 60 houve um grande embate nessa questão, mas que a transformação que decorre a partir daí é concreta, é real, que os signos se tornaram mais leves em torno dessas questões todas, sobretudo quanto às mulheres e aos homossexuais, que conseguiram avançar aqui muitos passos em questões que antes eles não podiam sequer se pronunciar. E ele diz que esse processo de desculpabilização, olhem como ele coloca, o Eros feminino agora é vivido e se manifesta de um modo mais lúdico. E aí ele mostra como no dia a dia, na França, isso tem acontecido. Mais adiante ele diz, as mulheres também falam muito mais livremente e com certo humor das questões do sexo. Na internet, protegidas por uma identidade digital, dão livre curso às suas fantasias. Falam de sua vida erótica, brincam com o prazer do outro. Bom, aí ele vai problematizar isso. Ele vai colocar vários elementos problemáticos. Primeiro, a inflação das imagens pornô, disseminação dos brinquedos sexuais, facilidade de encontros, permissividade, legitimidade do prazer imediato, a multiplicação de trocas frequentes de parceiros, e aí ele diz, todos esses fenômenos conduziram ao diagnóstico de uma sociedade que, ao banalizar o sexo, transformou em uma espécie de atividade de lazer, em prazer colhido no mesmo instante, sem compromisso nem consequência. E, portanto, teríamos entrado na era leve do sexo lazer, do sexo divertimento. O que ele coloca como extremamente problemático, ele vai citar o que houve com a epidemia da AIDS nos anos 80, não é? E coloca que essa libertinagem dissimulada leva a problemas gravíssimos nos nossos dias. Ele coloca inúmeros dados sobre troca de parceiros e o que acontece. Olhem a uma das conclusões a que ele chega. As práticas de troca dizem respeito a menos de 1% da população. O amor a vários é pouco propagado, bem como as relações sexuais com um parceiro encontrado no mesmo dia. Todos são fenômenos que expressam desacordo quanto à ideia do nomadismo sexual desenfreado e de um Eros inconstante e aventureiro. Ou seja, muitos ainda estão, ainda que já compreendam e saibam que isso está acontecendo, ainda se restringem a uma era que ele diz como uma era de peso e não dessa leveza que já é tão apregoada. Ele diz que o sexo leve tornou-se legítimo, mas na verdade raramente ele é vivido como tal, na medida em que nesse campo encontram-se envolvidas as questões de autoimagem, sentimentos, etc. Bom, com tudo isso, essa parte toda é muito rica em dados, ele dá muitos dados em estatísticos, e mais adiante ele vai questionar o que isso tudo acarreta nas questões dos relacionamentos quando ele fala do mercado em torno disso. Ele diz, a questão surge, como explicar a moderação libidinal que reina em nossa cultura hipersexualizada? Evidentemente, para muitos homens, essa sabedoria parece tudo menos voluntária. Ela é vivida como frustração, miséria sexual, não sem vínculo com as fortes desigualdades em matéria de fortuna e de sedução. O sexo é livre, mas isso não cria as condições de igual sedução e desejabilidade de todos os homens. Ele mostra os contrastes, os problemas que estamos vivendo hoje, colocando que o estado de mercado desregulado dos amores é apenas uma parte da explicação para tudo isso. Se o amor é um operador de intensificação do desejo, ele funciona ao mesmo tempo como vetor de autolimitação e de fixação do eros. O amor, ao menos quando compartilhado, alivia o sentimento de existir, mas impede de se tornar sexo levianamente. Quando um homem como Lipovetsky olha para o futuro, a partir dessas bases que ele está nos colocando, o que acham que ele vê? Ele diz, olha o que ele coloca nas palavras dele sobre o futuro. É possível imaginar uma vida de homossexuales mais alada? Está longe de ser certo, na medida em que a vida sexual é menos atormentada pelo hedonismo obrigatório e pela pressão das normas de desempenho do que pelos déficits relacionais, pelos jogos das inclinações e das aversões, atrações e rejeições, gostos e desgostos, amores e desamores. Sofremos menos o peso da normatização do desempenho do que da solidão, das rupturas, da falta de comunicação e também do cansaço que acompanha as rotinizações das relações. Com tudo isso, ele mostra que houve um recuo muito acentuado na leveza do ser por conta desses problemas, por conta dessas questões que ele pontuou aqui. E quando ele leva isso para a questão da cidadania, que vai nos mostrar a nossa vida como pessoa, numa sociedade, ele mostra que a derivação desses preceitos prossegue, 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 cada vez mais. Do ponto de vista da filosofia clínica, aqueles que estão em consultório têm visto essas questões, eu acho que quase que diariamente. É parte do nosso consultório o que Lipovetsky colocou aqui. Agora, uma primeira colocação. Não, essas questões, para muitas pessoas, não têm o peso anunciado que alguns têm, podem ter como impressão quando leem a obra do Lipovetsky. Para muitas pessoas, outras questões são, têm primazia ante essa. Questões que não passam por aqui. Pessoas que trazem questões relacionadas a isso que Lipovetsky está nos colocando, de fato, muitas delas trazem estados confusionais. Esses estados confusionais nem sempre são óbvios. Algumas acham que diante das certezas que elas trazem, não há confusão. Só que a própria certeza que elas trazem já é uma base das grandes confusões nas quais essa certeza está originada. Elas não têm ideia. Vão ter ideia quando nascer um filho de uma relação e aí vem alguém e diz, pois esse filho você vai ter que agora criar diante da lei dos homens. Você terá que dar pensão, você terá que fazer isso. E aí muitas coisas começam a se complicar. Para além disso, há muitas pessoas em trânsito, muitas pessoas em contraste, muitas pessoas que gostam do que lêem Lipovetsky, que querem viver essa leveza, mas com princípios de conhecimento, princípios epistemológicos, que pedem por um peso, por uma densidade historiográfica, e não sabem como viver as duas coisas. Tem gente que vive batendo cabeça, efeitos gangorra para todo lado, fazendo esquemas resolutivos que não se resolvem. E há muitas outras questões, como nós vimos durante os trabalhos. A orientação que eu passo aos senhores é, não é difícil, em grande parte dos casos, reconhecer esses pressupostos de leveza que Lipovetsky coloca quando vocês encontram na clínica. Apenas não tomem um fato isolado, tomem trechos amplos de bases divisórias, como vocês aprenderam a fazer. Isso dará maior segurança no entendimento da questão, ok? Outra coisa importante aqui é que, de fato, estamos num mundo em transição. E se vamos colaborar com esse mundo como filósofos e não como aqueles que vão tratar sintomas, acho que temos uma contribuição existencial importante a dar nesse assunto. Quer dizer, a sociedade está caminhando também por esses caminhos que Lipovetsky nos anuncia. Ok, como caminhar por eles? Como trabalhar esses caminhos quando eles aparecerem? O que decorre daqui? O que está acontecendo sobre isso? Quais pesquisas podem ser originadas? Essa é parte do nosso trabalho, da nossa função. Ok? Eu agradeço muito a presença dos senhores. Vou desligar o gravador para que a gente possa fazer comentários e reflexões finais. E depois vocês receberão todo esse material editado com os professores aqui das faculdades de técnico do Colégio Madalena Sofia de Curitiba. Agradeço a todos vocês.